Estamos em Malaquias 3, mas agora estamos já passando para uma nova disputa ou controvérsia, como nós temos falado. O livro de Malaquias, a profecia dele, está dividida em 6 disputas. Isso não é tão incomum, assim, vários profetas, Deus também fazia perguntas, Deus conversava, Deus discutia, como profeta tinha e tem, né, a missão de revelar o coração de Deus, que nós temos no Primeiro Testamento, os judeus dividem em 3 partes, né? Mas se nós fôssemos classificar todas as escrituras, nem tudo se encaixa exatamente nisso, por isso que tem uma outra subdivisão. Mas uma das maneiras de sintetizar, de resumir o que são as escrituras, são a lei e os profetas. Porque os primeiros 5 livros, né, a Torá, o Pentateuco, esses livros têm outras coisas, têm história, têm narrativas, mas esses 5 livros contêm a lei de Deus, né, os 10 mandamentos, mas todas as outras partes, né, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças de Deus. Então, nós consideramos a Torá, que significa instrução, como a parte das escrituras que tem o que Deus quer, aliança, como se fosse o contrato escrito. Mas os profetas, eles vinham para fazer com que o povo voltasse, para que eles se arrependessem quando eles eram infiéis. Mas uma coisa que o profeta fazia, ele falava o que Deus queria, ele falava a respeito da lei de Deus, mas o profeta, ele ia além da lei. Ele falava sobre a situação atual, ele aplicava a lei, mas especialmente ele mostrava o coração de Deus. O profeta tinha essa missão tão tremenda de mostrar o que Deus estava sentindo, qual era a reação de Deus em relação àquilo que o povo estava fazendo e em relação às falhas deles em não cumprir o contrato, né, em não cumprir a aliança, não cumprir a lei. Então, Malaquias, a profecia curta dele, né, um livro bem curtinho, mas ele divide a sua profecia em 6 controvérsias, né? Desde o primeiro versículo ele já fala a respeito do que Deus estava sentindo, qual era o sentimento. E a gente, como nós sempre comparamos, Deus compara sua relação conosco coletivamente como um casamento, casamento com Israel, casamento com a igreja, e no fim nós formamos um só povo, Israel, igreja, formando um povo. Então, essa relação de Deus conosco é uma relação de amor, é uma relação de casamento. E quando há controvérsias, quando há infidelidade, quando há problemas na relação, então há uma conversa. Deus poderia simplesmente ter rejeitado Israel e, da mesma forma, ter nos rejeitado. Como igreja, nós temos feito a mesma coisa, ou pior. Então, nós estamos nessa mesma situação, né, de entender o que Deus quer falar. As 7 cartas no livro do Apocalipse têm essa mesma forma de agir, que é de falar assim, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? O que Jesus tem contra a igreja de Éfeso, por exemplo? Então, nós temos toda essa mesma situação como no tempo dos profetas. Então, vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender. Estamos aqui, então, começando a falar sobre essa última controvérsia, essa última disputa que Deus revela no livro de Malaquias. Senhor, nós pedimos que hoje, mais uma vez, que o Senhor nos ajude a entender o que estava errado naquela época, mas o que está errado nos dias de hoje também. Nós queremos saber também como o Senhor falaria conosco, como o Senhor está falando conosco, quais são as causas das nossas controvérsias. Pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor esteja conosco de uma forma especial, nos ajudando a entender o coração que o Senhor tem para conosco. Pedimos isso em nome de Jesus. Então, nós já fizemos essa comparação antes, mas como nós estamos agora na sexta disputa, eu queria lembrar das disputas anteriores para a gente ter realmente uma visão geral e para entender como essa sexta disputa, ela faz parte, ela se enquadra, ela entra na mesma coisa que é uma sequência daquilo que tem acontecido nas disputas anteriores. Então, as disputas anteriores, eu acrescentei porque a gente pode resumir de diversas maneiras essas disputas, mas a primeira, que começa no primeiro capítulo, Deus falou assim: eu amo vocês. E a resposta do povo era: mas como o Senhor nos ama? Então, uma maneira é assim de dizer assim: nós não acreditamos, nós não estamos nos convencendo que o Senhor nos ama de verdade. Vocês não acreditam no meu amor. Então, isso é numa relação conjugal, numa relação de amor, de aliança, isso é fundamental. Vocês acreditam no amor? E é interessante porque nós geralmente não associamos o Primeiro Testamento, o tempo da lei, com amor. Nós pensamos mais que a lei representa uma relação de um soberano, de um rei, de alguém que manda. E Deus tá assim, nesse último livro do Primeiro Testamento, nesse último testemunho que nós temos aqui, antes da vinda da nova aliança em Jesus, a última coisa, assim, essas disputas começam com: vocês não acreditam no meu amor. Então, nós poderíamos colocar do lado do povo, o povo dizendo para Deus: o Senhor não nos ama. Mas do lado de Deus, Deus está falando: vocês não acreditam no meu amor. A segunda controvérsia, Deus falando, hoje eu vou colocar mais, porque a disputa tem às vezes algo mais do lado do povo, algo mais do lado de Deus. Mas eu vou colocar hoje, assim, eu vou comparar assim, sempre do lado de Deus, para poder comparar. Então, na primeira disputa, o povo poderia falar: o Senhor não nos ama, mas Deus estava falando: vocês não acreditam no meu amor. A segunda disputa, Deus estava falando: vocês não me honram, vocês não me valorizam. Isso também a gente poderia colocar numa terminologia, e os profetas e o povo naquela época, eles tinham um entendimento mais no sentido de lei, de obrigação, mas Deus estava tentando mostrar desde aquela época o seu amor. Ele pôde mostrar isso de uma forma muito mais perfeita, muito mais ampla na nova aliança. Mas nós precisamos entender que desde o início Deus estava sempre procurando mostrar que a base de tudo, quando ele tirou do Egito, quando ele chamou Abraão, quando ele falou com Davi, a base sempre era o amor. E a resposta ao amor é uma valorização, é você realmente acreditar nesse amor. Então, quando ele fala: vocês não me valorizam, ele estava dizendo: vocês não estão acreditando no meu amor, por isso vocês me dão um sacrifício que não tem valor nenhum, aquilo que não tem valor para vocês. Não era que Deus estava exigindo um padrão muito elevado que o povo não poderia corresponder, mas eles poderiam dar uma coisa simples, um casal de pombinhos, mas é uma coisa assim simples de pegar, que qualquer pessoa poderia pegar na natureza, mas ele estava dizendo, precisa ser algo que para vocês é importante para mostrar o quanto que vocês me amam. Na terceira ele fala, vocês estão quebrando minha aliança, eles estavam quebrando a aliança com suas esposas, mas ele estava dizendo, quando vocês fazem isso, vocês estão quebrando uma aliança, minha aliança. Então, continua nesse mesmo contexto de Deus amando o seu povo e o povo não valorizando, não preservando, não correspondendo. No quarto, o povo também se reclamando com Deus. Deus, o Senhor não está sendo justo, o Senhor abençoa aqueles que estão fazendo mal. E aí, assim, Deus está falando, vocês me cansam com suas palavras e acusações injustas, porque Deus estava mostrando que isso que eles estavam falando era uma acusação injusta. Deus não é injusto, Deus não tem prazer na maldade. Eles fizeram uma acusação muito séria e Deus estava dizendo, não que Deus não tem paciência, pelo contrário, Deus nunca perde, Ele continua. Ele não abandona a aliança conosco, mesmo quando a gente quebra. Mas ele estava dizendo, isso me cansa, porque vocês estão duvidando de quem eu sou. Isso é muito semelhante a essa disputa que vamos começar agora. A quinta disputa, vocês me abandonaram. Percebe? Tudo é uma relação de amor, tudo é uma relação muito semelhante a uma relação conjugal. E Deus estava sempre voltando, sempre querendo que houvesse uma correspondência a esse amor, que eles acreditassem que Deus realmente amava e que pudessem ter, por causa do amor, uma relação maravilhosa, que é o que Deus tinha planejado. Então agora nós estamos na sexta disputa, vamos ler como é que isso começa. Malaquias 3, no versículo 13. Só para terminar, nessa quinta disputa, quando Deus falou assim, vocês me abandonaram, que é a parte que quase ninguém lembra dessa disputa, né? Essa quinta disputa, normalmente a gente lembra porque fala assim, que Deus fala assim, que eles estavam roubando dele nos dízimos e ofertas, mas vamos sempre lembrar que antes de falar que estavam, que o povo estava roubando dele o que era devido a Deus, ele estava dizendo, vocês me abandonaram e vocês estão roubando o afeto, vocês estão roubando aquilo que seria do nosso relacionamento. Quando um marido ou uma esposa, quando alguém é infiel à aliança, a pessoa que está fazendo isso está roubando do outro, está roubando o relacionamento, está roubando o coração, está tirando algo que foi dado anteriormente. Então, se a gente não entende que por causa do hesed, por causa do amor de Deus, que Ele derrama sobre nós, e nós nos entregamos em gratidão, nós nos devolvemos a Ele em gratidão, qualquer coisa que a gente fizer no sentido de não obedecer, de não sermos fiéis em algum aspecto, seja dízimo, seja em outra coisa, isso é roubar de Deus o coração que nós entregamos a Ele. Se nós entregamos o casal que faz aliança, que se entrega um ao outro, cada um está entregando o coração ao outro. Se você tira e pega de volta, você está roubando. É isso que Deus quer falar, e se a gente não entende isso, se a gente coloca isso só em termos de dízimos, nós estamos perdendo realmente o sentido principal, ok? Então, Malaquias 3, versículo 13, é um versículo muito forte, e vamos ler então, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Essa palavra é muito forte. Eu comparei uma porção de versões em inglês, em português. Eu vou dar como essa palavra, as vossas palavras foram agressivas. Essa palavra agressiva em outras traduções é traduzido como duras. Vocês estão falando palavras duras, palavras arrogantes, palavras terríveis, palavras ásperas, palavras fortes, palavras intoleráveis, palavras que estão demais para mim. Tem traduções que são paráfrases, os tradutores pegam o sentido da palavra e colocam em linguagem mais comum, mais popular. Então, Deus está falando assim, o que vocês falaram foi demais, né? Muitas vezes nas brigas entre casais, que às vezes até causam a separação do casal, é quando as palavras têm agressões, né, físicas que são terríveis, tem infidelidade quando a pessoa é infiel à sua aliança, mas muitas vezes são palavras. As palavras ferem, as palavras podem machucar muito, às vezes as palavras machucam mais do que uma agressão física. Então Deus está falando, o que vocês estão falando é tão terrível que isso é demais para mim. Essas palavras me feriram, essas palavras são ofensivas. Então são para a gente entender o que está escrito aqui. Às vezes uma palavra, uma tradução, uma palavra que traduz, às vezes é pouco para a gente entender o que aquela palavra significa. Então Deus começa com uma coisa muito forte. No final, ele, porque aí, mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Olha só como a gente já viu isso nas outras disputas, quando as pessoas falam assim, porque quando na primeira disputa Deus fala, vocês não acreditam no meu amor, não, na primeira disputa Deus fala assim, eu tenho amado vocês. E aí o povo fala assim, a gente não está sentindo que o Senhor nos ama, a gente não, como o Senhor nos ama? Ali eles estavam realmente questionando o amor. Mas nas outras, acho que em quase todas as outras disputas, quando Deus falava, vocês estão me roubando, vocês não estão me honrando, o povo, a resposta nessa disputa, nessa controvérsia, o povo dizia assim, mas de que maneira, né? Nós estamos fazendo tudo certinho. Se Deus fala, vocês têm usado palavras terríveis contra mim, e eles falam assim, mas o que que nós falamos? O que que a gente disse que o Senhor achou que era uma palavra forte, uma palavra agressiva? Então, essa sensação de que eu não fiz nada demais. O que que eu fiz? Eu estou te roubando? Eu estou falando palavras duras? Eu não estou te honrando? Então, essa dureza, a palavra certa é insensibilidade. Uma pessoa insensível para Deus. Uma pessoa que simplesmente não está fazendo uma coisa que está machucando o outro. Isso acontece muito nos relacionamentos. Você, às vezes, você é omisso. Às vezes você nem percebe que está fazendo alguma coisa, ou você está deixando de fazer alguma coisa, e nem percebe que isso está machucando muito a outra pessoa, a pessoa que está em aliança com você. Então Deus está falando, vocês estão falando coisas horríveis, ofensivas contra mim. Mas o quê? O que que eu falei? Né? E olha só o que que eles estavam falando. Era para eles não saberem o que que eles estavam falando. Ele fala assim, versículo 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. É pouca coisa falar isso? Inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em dar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então, veja, essa disputa aqui Então eu estou resumindo dizendo, vocês estão me caluniando. Veja, isso é muito semelhante à quarta disputa, porque vamos reler Malaquias 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e ainda perguntais, em que o enfadamos? Então era a mesma coisa, eles estavam falando coisas ofensivas, mas eles não percebiam, né? Eles achavam natural, normal falar aquilo. E o que, que eles falavam? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus de justiça? Então, Deus está falando, vocês estão me ofendendo, vocês estão falando coisas que são terríveis. Então, antes de falar, na verdade, nós vamos ver, eu não vou avançar mais aqui no texto hoje, mas é interessante que nessa última disputa, é um pouco diferente das outras, porque Deus sempre respondia aos argumentos. Ah, no que o Senhor nos ama? Aí ele explicava, né? O que eu fiz que vocês deveriam perceber o meu amor por vocês? Em que nós estamos, em que nós não estamos valorizando o Senhor? Ele falava exatamente o que era. Em que nós estamos, como que nós estamos quebrando alguma aliança com o Senhor? E assim por diante. Que nós estamos fazendo para roubar o Senhor? Então, ele em todas as disputas, ele falava o que é. E ele vai dar uma resposta aqui, mas não é exatamente no padrão, não vai talvez ser tão claro como uma resposta. E, na verdade, no versículo 16, ele começa a falar que no meio do povo, no meio desse povo que estava caluniando o Senhor, no meio desse povo que estava dizendo coisas ofensivas, havia um grupo que não pensava assim. Então, antes de responder, ele mostrou, ele apontou para um grupo de pessoas que não estava com esse mesmo espírito, não estava ofendendo o Senhor. Então, mas depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso e de que maneira que o Senhor respondeu. Mas eu queria me aprofundar um pouco aqui nessas palavras ofensivas. E eu queria dizer, assim, nós já falamos sobre isso anteriormente aqui no livro de Malaquias, mas eu queria voltar, porque aqui essa sexta disputa é muito parecida com a quarta, inclusive depois a resposta dele vai ter bastante semelhança com a resposta que ele deu para essa quarta disputa. Então são disputas ou controvérsias bem semelhantes, bem paralelas. Depois nós vamos falar sobre isso, mas eu queria me aprofundar nessa natureza de Deus, como o profeta, ele tinha essa janelinha aberta para o coração de Deus, e hoje, com a nova aliança, a gente pode perceber que mesmo os profetas, eles não conseguiam ver, ninguém consegue ver Deus em toda a sua plenitude, ninguém consegue mostrar Deus em toda a sua infinita, suas características, seu caráter, sua maneira de ser. Quem mostrou Deus de uma forma muito mais clara foi Jesus. E eu vou repetir uma coisa aqui que às vezes a gente comenta, mas é sempre importante mostrar o erro da ideia de que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Ou Deus Pai é muito duro, é muito irado, mas Deus Filho, Jesus, ele é muito diferente. E nós precisamos entender que Deus, na sua grandeza, ele é justiça, ele é amor, ele é verdade, ele é dentro, né, no caráter de Deus, tem tudo. Não é o pai é duro e o filho é amoroso. O pai é tudo e o filho é tudo. E Jesus veio não para dizer assim, olha, antigamente, né, meu pai falava assim muito duro com vocês, mas eu vim para para dar uma amenizada, eu vim para mostrar o amor que vocês não viam antes. Não, Jesus veio para dizer eu. Quando ele falava eu e o Pai somos um, ele não estava dizendo que não tem o Pai, é tudo uma mesma coisa, num certo sentido é, mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, sim, são distintos, mas ao mesmo tempo eles são um. Então, quando Jesus falou em João 14, aquela passagem tão conhecida, que os discípulos falaram assim, ah, o senhor fala sempre do Pai, mostra-nos quem é o Pai. E ele disse, quem me viu, viu o Pai. Então, não é que, mais uma vez, não é que não tem distinção, não é que é o mesmo papel, não é, o Pai é o Pai, ele que gerou, o Filho é aquele que revela, mas o que Jesus estava dizendo era, nós não somos pessoas de temperamento diferente, de caráter diferente, quando você me vê, e Jesus como homem, ele agiu, ele demonstrou. Então, Jesus, quando ele agia expulsando os cambistas, quando ele falava com a mulher samaritana, quando Jesus aceitou a mulher adúltera lavando seus pés, em todas as circunstâncias, quando ele falou duro com os fariseus, em todas as circunstâncias, ele estava mostrando quem é o Pai, quem é Deus. Então, eles não são diferentes nesse sentido, eles são distintos, mas eles não têm um caráter diferente. Jesus é o mesmo, tem a mesma, ele revela a verdadeira natureza de Deus. Então, os profetas, eles viam, Deus revelava vislumbres, pequenos aspectos do seu coração, mas mesmo os profetas, eles não conseguiam ver tudo. Então, isso só para a gente entender o papel do profeta, os profetas antigos, por isso que Jesus falou, João Batista era o maior dos profetas, porque ele veio para mostrar aquele que revelaria tudo sobre Deus. Mas o profeta, ele tinha realmente esse papel de mostrar o coração de Deus. Então, quando eu leio essas palavras aqui, eu quero dar uma ênfase muito forte nessa primeira frase de Malaquias 3:13, quando Deus fala, as vossas palavras foram duras, as vossas palavras, as suas palavras me feriram, as suas palavras me machucaram. Quando Deus fala isso, ele está se humilhando. Se você pensa em Deus como juiz, Deus olha para nós e ele vê quando a gente é altivo, quando a gente é arrogante, quando a gente é autossuficiente, independente. Deus nos vê, ele vê nossas atitudes erradas. O Deus que foi atrás de Adão no jardim, Adão e Eva escondidos de Deus, ele poderia simplesmente ter fulminado. Vocês erraram, pum! Acabou, Deus juiz, ele falou, no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E a gente explica isso, que eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente, é verdade. Mas Deus poderia ter feito, de acordo com ele advertiu, ele poderia ter fulminado os dois, mas ele foi atrás deles. Então, eu considero isso, eu não sei se, assim, isso para mim é algo que eu não via um tempo atrás dessa forma. E nós temos uma grande deficiência, claro que ninguém, nenhum de nós, pode representar Deus de uma forma completa. Mas uma coisa que tem tocado fundo no meu coração, e não estou sozinho nisso, sei que tem muitas pessoas que sentem de maneira semelhante, talvez não a maioria, mas eu creio que muita gente sente, quando nós como igreja, e isso acontecia no Primeiro Testamento com Israel, quando o povo de Deus, que foi escolhido, se você ler especialmente o livro de Deuteronômio, especialmente o capítulo 4 de Deuteronômio, você vê como Deus queria que o povo fosse uma expressão, um espelho, aquela ideia original, o homem e a mulher sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, como o homem foi perdido, se perdeu do caminho de Deus, perdeu essa capacidade de expressar Deus como ele realmente é, Deus escolheu um povo, Deus separou um povo. Vocês vão ser minha propriedade, vocês vão expressar, vocês vão estar diante de mim, vocês vão aprender. Então, leia Deuteronômio 4, como ele fala: todas as nações do mundo vão olhar para vocês e vão dizer: que povo sábio. Mas que povo sábio? O povo não era sábio. Que povo maravilhoso. Não, o povo não era maravilhoso. Por que Deus falou que as nações olhariam para Israel e veriam nesse povo uma coisa maravilhosa? Porque eles estariam expressando Deus. Eles estariam, porque quando, lá fala isso, quando o povo olhar, fala assim: que povo sábio, eles vão dizer: que povo há debaixo da face da terra que tem um Deus como este povo? Então, quando nós não fazemos como Deus deseja, quando o nosso coração realmente se afasta de Deus e queremos fazer do nosso jeito e nos tornamos independentes de Deus, que é sempre a raiz de todo pecado, então nós não manifestamos Deus, mas muitas vezes nós continuamos levando o nome de Deus. A igreja, os cristãos no mundo são... O que é cristão? É o pequeno Cristo. Era para nós mostrarmos como Deus é. E nós não fazemos isso, nós estamos representando mal, terrivelmente mal, quem Deus é. Então, quando Deus fala... Então, eu queria começar nesse ponto, que Deus como juiz... E olha o que né, aqui nós estamos no final da história do Primeiro Testamento. Deus tirou o povo do Egito, Deus caminhou com o povo, depois que falharam, eles foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro e continuam não revelando quem Deus é, não acreditando no amor de Deus, não mantendo sua verdadeira aliança com Deus e caluniando Deus, falando coisas absurdas sobre Deus. Então, primeiro, que Deus não teria obrigação. Né? O profeta Jeremias usa muito essa ilustração, né? Isaías usa também, assim: olha, eu vou me divorciar. Oséias, os profetas falavam assim, Deus falava por meio deles: olha, vocês não vão ser mais, eu me afasto, eu me divorcio. Mas ele sempre falava assim: não, mas eu estou fazendo isso para que vocês voltem. Ele não desiste. E tem aquela passagem tremenda em Jeremias 2, nós já vamos olhar nesse capítulo, mas Deus fala assim, na cultura humana, quando a esposa era infiel, o marido mandava embora, dava carta de divórcio, e era considerado uma vergonha, um vexame, o marido voltar para essa mulher que tinha desonrado. As culturas, tem culturas, né, islâmicas hoje, que a moça não é culpada de ser estuprada, mas ela nunca mais pode ser uma esposa honrada, porque ela foi desonrada. Então veja só, se ela é culpada, que Deus, que marido vai voltar para ela? Então esse aspecto de Deus correr atrás de nós, Deus correr atrás de Adão e Eva escondidos no jardim, Deus continuar falando: voltem para mim. Eu afirmo e eu sinto profundamente que isso é Deus se humilhar. Nós falamos, né, teologicamente, e é verdade, eu creio nisso, que Deus como o Deus totalmente autossuficiente, totalmente completo em si, na Trindade, no seu amor, na Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele não precisa de nós. Mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo, é uma contradição, é um mistério, porque Deus nos quer, e Deus se coloca numa posição humilhante de nos querer. É como se ele precisasse, por favor, volte para mim, é como se eu não tenho outra pessoa. Deus poderia nos descartar e procurar alguém, como a gente usa esse exemplo, né? Como Deus falou com Moisés, eu vou destruir esse povo que fez o bezerro de ouro e vou começar uma outra nação com você. Mas não era isso que Deus queria, Deus jamais faria isso. Mas a gente pensa, Deus como juiz, Deus como justo, ele poderia nos descartar, ele poderia nos rejeitar. Então, quando Deus fala, suas palavras foram duras, vocês têm me ofendido, tudo bem, Deus está falando, vocês erraram. Ele vai falar mais na frente sobre o juízo dele, o dia do Senhor. Deus é justo, Deus, a justiça dele não vai falhar. Mas Deus se humilha para nos trazer de volta. Então vamos, eu vou mostrar aqui essa outra folha aqui, para a gente poder seguir aqui, né? Então, nessa disputa, a primeira coisa que Deus faz é se humilhar. Primeiro porque ele mostra, eu vejo aqui que uma pessoa que não tem amor, que não tem compaixão, esse machismo errado que muitas vezes as pessoas tentam mostrar, é uma pessoa que não chora, não mostra emoção, e uma pessoa que é sempre assim, essa pessoa correta que exige. E como nós, homens e mulheres, e movimentos, e igrejas, e maridos, assim, em tantas áreas, em tantos cenários diferentes, nós, muitas vezes, nós somos duros. A gente não, primeiro, a gente não se mostra vulnerável. A gente pode até falar, ó, vocês falaram coisas inaceitáveis, mas não no sentido assim, eu não ligo, mas eu vou castigar, eu vou retribuir. Então, o Deus que nós temos é um Deus que se mostra, ele é tocado por nós. O que nós fazemos mexe com o coração de Deus. E para Deus se revelar como tendo sido magoado, como tendo sido ferido pelas palavras, assim, em que momento, eu fico pensando, em que momento se eu fosse duro, se eu fosse insensível, em que momento eu admitiria que as palavras da pessoa que eu considero como, assim, meu sujeito, a pessoa que tem que me seguir, em que momento que eu vou dizer as suas palavras foram duras contra mim e isso me tocou, isso me ofendeu, eu fiquei sentido. Então, é nesse sentido que eu quero mostrar. Vamos ler aqui em Jeremias capítulo 2, é o mesmo capítulo onde ele fala que... No início do capítulo, ele fala que Israel, no início, né, eles tinham amor, né? Jeremias 2, versículo 2, ele fala: lembro-me de ti, da devoção, da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste pelo deserto. E aí ele fala no versículo 5, já se humilhando, falando: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim. Então Deus está falando assim, isso... Ele está se colocando numa posição vulnerável. É claro que Deus não tem injustiça, Deus não está falando, vem cá, vamos discutir, talvez eu errei com você. Não é nesse sentido, Deus não errou, Deus não teve injustiça. Mas ele está se humilhando a ponto de dizer: que injustiça vossos pais acharam em mim. Então agora nós vamos ler... Mais na frente, no capítulo 2, quando ele fala assim, versículo 29, Jeremias 2, 29. Por que contendeis comigo? Então veja como Deus, ele nunca vai se abaixar no sentido de dizer, quem sabe eu errei, vamos conversar, vamos entender, eu posso ter feito alguma coisa errada, mas ele vai conversar para que as pessoas se convençam. O desejo dele é nos convencer, é nos conquistar, é nos trazer de volta para ele. Então ele fala, Jeremias 2,29, por que contendeis comigo? Por que que vocês estão brigando? Por que que vocês estão se afastando? Todos vós transgredis contra mim, diz o Senhor. Em versículo 30, em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. Então Deus mostrando como que ele tem usado medidas, às vezes duras, para que o povo voltasse para ele. Mas ele está dizendo, não adiantou. Versículo 31, agora aqui é Deus se humilhando. Ó geração, considerai a palavra do Senhor. Tenho eu sido para Israel um deserto? Um deserto, assim, vocês não acharam nada? Vieram para ficar comigo, um deserto seco, não trouxe, eu não dei para vocês o que vocês queriam. Tenho sido para Israel um deserto ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Então isso é Deus falando, vocês agiram assim comigo, mas o que vocês acharam? E Deus abrindo, Deus se abaixando para dialogar. Nós vamos conferir também como Deus quer, tem vários lugares, né? Isaías 1, ele fala assim, vinde, vamos arrazoar. Não é negociar, como eu falei, não é negociar no sentido sim de que eu vou ser diferente, eu vou abaixar meu padrão, eu vou maneirar as coisas, não é nesse sentido, mas ele quer conversar. O desejo de Deus, aquilo que os profetas perceberam, era Deus querendo entender, querendo que o povo se tocasse, querendo que o povo entendesse como eles estavam se afastando de Deus. Então, uma outra passagem onde Deus mostra essa abertura, vamos dizer assim, para conversar, porque ele quer conquistar o coração do povo, está no profeta Ezequiel, capítulo 18. Esse é o capítulo em que Deus ele mostra a sua maneira de agir, e é mais ou menos isso. Ele nesse capítulo 18, não é o nosso foco, mas eu só queria dar o contexto para poder ler o versículo onde Deus fala, Deus mostra como o povo achava que os caminhos de Deus eram injustos. Ele está procurando convencer as pessoas. Deus não precisaria se abaixar. Ele disse, olha, eu falei, está falado, eu sou forte, eu sou soberano, eu posso apagar todo mundo, então o que eu falo é lei. Deus quer que a gente entenda que ele é justo. Nós não temos a capacidade de avaliar a justiça de Deus. Nós não somos juízes de Deus. Mas Deus anseia muito por um relacionamento em que nós aceitamos o caminho de Deus. Ele deseja isso, ele anseia por isso. Então, nesse capítulo 18, Deus está falando assim, que quando uma pessoa justa, é justa, assim, correta a vida toda, mas se no fim esse homem justo, essa mulher justa, se ele ou ela, se eles abandonarem o caminho certo e forem injustos, então Deus não vai lembrar da justiça. Eles vão, se a pessoa morre no pecado, a pessoa vai ser condenada porque ela se afastou de Deus. E na forma inversa, uma pessoa é um malfeitor, uma pessoa corrupta, uma pessoa errada, ela pode ter vivido a vida toda, né, como o ladrão na cruz, ele pode ter feito mal a vida toda, mas se no fim ele se arrepende, ele é perdoado. Então, Ezequiel 18, versículo 25, fala assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Então, é isso que Malaquias está falando, naquela quarta disputa, e agora na sexta, o povo estava dizendo assim: Deus não é justo. Deus não está agindo corretamente conosco. E Deus explicou: eu faço assim. Se a pessoa vive a vida toda justa, mas no fim a pessoa se afasta, então eu não vou me lembrar, a pessoa não conseguiu um monte de créditos, e no fim eu posso me afastar de Deus, né, e está tudo bem. Ou inversamente, se a pessoa é errada a vida toda e depois volta para Deus, então Deus não vai se lembrar de todas as injustiças que fez. E ele está dizendo, e o povo dizia: não, mas o caminho do Senhor não é justo. Então é só para a gente ver como Deus fala assim, ouvir, como eu falei, Deus precisa discutir conosco, Deus precisa do nosso aval. E Deus está falando: ouvi agora, ó Israel, não é o meu caminho justo, não são os vossos caminhos injustos? Então Deus vai conversando, discutindo com as pessoas para poder ter, para que nós pudéssemos entender os seus caminhos. Então, esse é o primeiro ponto, que Deus ele ouve as nossas palavras, ele é tocado, não só pelas palavras, por nossas atitudes, por nossos pensamentos. Então, quando nós consideramos Deus injusto, então vamos lembrar de novo daquilo que está em Malaquias 3. Eles falavam assim, vamos até ler de novo: inútil é servir a Deus. Não adianta servir a Deus. Eles não estavam discutindo essa questão que vimos em Ezequiel 18, mas é inútil servir a Deus. Até nós poderíamos pensar no que ele acabou de falar sobre roubar de Deus, sobre, vamos lá, me provem, se vocês ofertarem, se vocês devolverem aquilo que realmente eu desejo receber de vocês, entendendo que o que Deus deseja receber é muito mais profundo, é do coração que Deus deseja. Mas se as pessoas falassem: não, mas eu faço isso, e não adianta. Tem pessoas que falam, que ficam decepcionadas: ah, eu dei o dízimo, ou eu fui fiel, ou eu fiz minhas orações, eu fiz jejuns, eu me abstive de tantos pecados, e mesmo assim eu não sou abençoado. Então as pessoas podem falar assim: é inútil, você pode fazer um monte de coisas e você continua sofrendo, você continua não sendo abençoado. Então eles estavam dizendo: é inútil servir a Deus. E aí eles falam assim: que proveito, qual lucro que nós tivemos em guardar os caminhos do Senhor, em andar de luto, né? Porque assim, esse andar de luto, assim, né, em Malaquias 2, tem um versículo onde fala, né, 2:13, vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, mas ele nem olha para a sua oferta, não aceita. Então, eles estavam dizendo: a gente faz as coisas, a gente ora, a gente chora, a gente busca, e não tem resposta. Então, eles estavam dizendo: eu acho que é até melhor ser como aqueles que nem procuram servir a Deus, fazem tudo errado, eles que são abençoados. As pessoas têm inveja, e a gente não tem tempo hoje para entrar, mas esse é um tema discutido em muitos lugares, inclusive tem um livro inteiro da Bíblia que é dedicado a isso, que Jó era um homem, né? O livro de Jó, ele era um homem que temia Deus, que fazia tudo certo, e ele perdeu tudo. Perdeu tudo, posses, filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, saúde. Então, era essa a discussão que ele teve com aqueles amigos, né, assim, Jó estava dizendo, eu servi a Deus. E os amigos falam assim, não, acho que você não serviu, porque senão você não seria castigado. Então toda essa questão de adianta servir a Deus? Adianta fazer tudo certo? Qual proveito, que lucro que nós vamos ter? Olha como essa pergunta, como essa acusação é muito carregada. Então nós não vamos ter tempo para explorar, esse é um tema vasto, né? Tem muitos lugares na Bíblia que falam a respeito disso, mas vamos ver um dos lugares, só para um dos lugares que Deus trata com essa questão, Isaías 58. Isaías 58 está falando sobre o jejum. Isaías 58, versículo 3, eles estavam falando, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Então, é uma pergunta bem semelhante, né? Era mais ou menos isso que o povo está dizendo. Não adianta, não tem resultado, não tem proveito, a gente não ganha nada com isso. E nesse caso aqui, né, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, no final do versículo, no mesmo versículo, Deus responde: contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, explorais todos os vossos trabalhadores para contendas e debates, jejuais. Então ele foi mostrando que eles estavam fazendo um ato exterior e eles não estavam jejuando, mas não é o ato do jejum que vai trazer a bênção de Deus, porque eles estavam jejuando e oprimindo os funcionários deles, as pessoas que dependiam, ou eles tinham outras atitudes. Então é a mesma coisa que as pessoas falam sobre o dízimo, né, que acabou de falar aqui em Malaquias 3, você pode falar assim, não, mas eu estou dando tudo para Deus. Eu dou ofertas, eu entrego as coisas para Deus. E aqui eu coloquei uma frase que eu vou ler um versículo no livro de Jó, que eu acho que expressa bem essa verdade aqui. Jó 34, Jó, é só um versículo aqui, Jó 34, versículo 9. Esse aqui é do quarto amigo de Jó, que apareceu no fim do livro, e ele fala assim, Jó 34, 9, pois diz, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Então aqui ele está falando sobre uma acusação mais profunda, porque ele está dizendo, de nada, assim, ele está falando às pessoas, né, as pessoas que não têm temor de Deus, ele estava dizendo assim, né, que as pessoas podem falar isso, de nada aproveita ao homem, de nada aproveita ao homem. Qual o proveito de alguém que vai se comprazer em Deus? E isso está mostrando que o ponto fundamental não é a bênção. Deus promete, em todas as escrituras, Deus promete abençoar. Isso está no Primeiro Testamento, está no Novo Testamento. Deus sempre fala, você não consegue dar mais do que eu. Você não consegue dar a mim e descobrir que eu dei menos para você. Deus sempre dá mais, mas esse dá mais não é uma coisa que você mede necessariamente, inclui bênçãos materiais. Deus cuida, Deus dá em abundância, mas as bênçãos de Deus provêm do relacionamento com Ele. Nós somos muito falhos e muitas vezes sempre na nossa motivação ela acaba sendo misturada. Mas se o casal, quando a gente vê os romances e quando a gente olha para uma história romântica em que a pessoa realmente, o casal, eles se amam e eles se doam um para o outro, a coisa mais bonita, a coisa mais linda do amor é quando alguém dá sem cobrar nada de volta, não com segundas intenções, não pensando assim, puxa, eu fiz isso, isso e isso, e a outra pessoa não me deu algo correspondente. O verdadeiro amor, ele traz muitas recompensas. É maravilhoso viver um relacionamento de amor. Mas esse benefício que nós temos num relacionamento de amor, vamos usar um exemplo bíblico, né, na relação de Davi e Jônatas. Né? Jônatas se doou para Davi. Ele abriu mão dos seus sinais, né? Da sua espada, da sua túnica, das suas roupas e sinais de realeza. Ele deu para Davi e ele foi atrás, ele buscou ajudar, proteger Davi. E ele queria, ele falou assim, eu vou abrir mão de tudo isso para que você seja o primeiro, você que vai ser o rei. Eu quero ser o segundo, quero estar junto com você. O meu benefício vai ser estar junto com você. Mas nós sabemos que Jônatas foi morto na batalha, ele não desfrutou, ele não chegou a desfrutar dos benefícios que ele poderia ter recebido se ele continuasse vivo. Mas o ponto é que não era isso que o grande benefício, o grande amor que os dois viveram, é esse relacionamento, esse é o benefício. Né? E é claro que vem os outros. Então, quando Deus fala, vocês estão me roubando, eu estava querendo dizer, vocês estão roubando de mim o coração de vocês, eu quero o coração. E quando você doa seu coração, e você doa seu dinheiro, e você doa seu tempo, e quando você se entrega, quando você se derrama por causa desse amor, é o amor que é, o relacionamento que é a bênção. É, a vida com Deus, a vida que nós desfrutamos com Deus, é dali que vem as bênçãos. Aí é claro, Deus fala assim, vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar bênçãos sobre vocês, mas quando você tira, eu estive até pensando se tinha algum jeito de fazer um diagrama, mas eu queria mostrar que quando duas pessoas têm um relacionamento de amor, é o relacionamento que é a bênção, é o relacionamento. Jesus falou, eu faço sempre o que agrada ao Pai, e ele não estava dizendo, eu faço isso para ganhar alguma coisa, é o relacionamento. A coisa mais preciosa para Jesus era o relacionamento que ele tinha com o Pai, e ele podia perder tudo para que o Pai ficasse feliz, e ele sabia que nessa entrega, nesse derramar totalmente, ele não seria abandonado. Como Davi fala no Salmo, fala, né, profetizando Jesus, o Senhor não deixou a minha alma ficar no inferno. É claro que Deus não ia abandonar um filho, é claro que Deus ia exaltá-lo e dar a ele toda a glória, mas Jesus não estava fazendo para isso. Então, quando Deus fala, se vocês pararem de me roubar, eu vou abrir as janelas do céu e vocês nem vão ter lugar para colocar as bênçãos, nós deixamos de lado o relacionamento, damos uma volta, deixamos de lado o relacionamento e queremos as bênçãos. As bênçãos não vêm de dar o dízimo, as bênçãos não vêm de fazer o sacrifício, as bênçãos não vêm. Deus falou muito nos profetas, eu estava querendo sacrifício? Não, eu queria que vocês ouvissem a minha voz. Então, os sacrifícios fazem parte, mas o sacrifício, dar o dízimo, obedecer os mandamentos, são coisas que fazem parte de um relacionamento, é o relacionamento que é a bênção. Então, esse é o ponto central de tudo que nós podemos ver nisso. A terceira coisa, eu não vou tomar tempo para, assim, porque isso nós encontramos em tantos lugares na Bíblia, essa acusação que o povo fazia naquela quarta disputa de Malaquias, quando eles falam assim, parece que Deus gosta dos injustos, porque eles que prosperam. Né? Então, essa acusação é tratada muitas vezes na Bíblia, tem salmos que falam sobre isso, e o que nós precisamos entender, isso é muito conhecido entre nós, mas muitas vezes mesmo assim nos causa angústia, nos causa dificuldades, porque aparentemente as pessoas que são que mentem, que roubam, que se exaltam, que buscam o seu próprio interesse, parece que eles se saem bem. Em muitos casos, não todos, né? Mas tem muitos casos que se saem bem. A gente olha para situações na política, na igreja, na sociedade, a gente olha para tantas situações e vê assim, por exemplo, você vê um empresário que não paga os impostos ou que não paga bem os funcionários, que age de uma forma desonesta e vai bem. E às vezes tem alguém que está fazendo tudo certinho e procurando ser correto, procurando cumprir suas obrigações e parece que não vai bem. Então, nós colocamos, mais uma vez, assim, nós estamos procurando um benefício. Essa pergunta de Malaquias 3:14, quando eles falam assim, é inútil servir a Deus porque eu não estou ganhando vantagem. Isso é tão errado, isso mostra que não entendeu nada de um relacionamento com Deus. Eu posso passar a vida toda com dificuldade, Deus não abandona, Deus não vai nos deixar sem a proteção dele, mas pode ser que a gente nunca prospere, pode ser que a gente sempre fique por baixo, que a gente não conheça essa bênção material, mas é o relacionamento com Deus que é o grande valor. E a outra coisa, esse número 3, é que a justiça de Deus pode tardar. Existem situações em que Deus julga aqui na vida mesmo, assim, que é uma coisa que acontece rápido, mas muitas e muitas pessoas vivem por anos. Olha quantos ditadores cruéis, quantos anos ficou Stalin no poder, quanto tempo tem tantos exemplos de pessoas, imperadores de Roma, na história, mostra tanta gente que fez errado e que ficou rico até o fim. Teve casos de ditadores muito cruéis na África, eles foram depostos, teve aquele Idi Amin, né, no Congo, que ele foi deposto, mas ele foi embora, viveu bem, me parece, se não me falha a memória, ele viveu bem. Em exílio, ele não sofreu, ele não foi julgado. Então a justiça de Deus não aparece na hora. Então dizer assim, é inútil servir a Deus, primeiro é uma pergunta errada, porque a vantagem é o relacionamento com Deus, não tem nada igual. Viver o amor de Deus, você fica bem em qualquer situação. Mas a justiça de Deus será feita. Deus não é injusto. Ele não vai deixar as pessoas que estão praticando a injustiça, ele não vai deixar impunes. Então, eu não vou procurar provar isso em outros textos, mas sabemos que isso está em muitos lugares. Então, esse quarto também é algo que já falei aqui, que você pensar que você vai servir a Deus para ganhar uma vantagem, isso é uma afronta para Ele. Mais uma vez, usando o exemplo de casamento, muitas vezes, né, os casamentos dos reis, imperadores da Europa, e com certeza em outros lugares também, os casamentos eram feitos para fazer alianças, para ganhar, né, o rei da, sei lá, o rei da Espanha, o rei de Portugal, casava com a filha do outro rei, porque assim eles iam ter mais poder, eles ganhavam vantagem com o casamento. E isso é algo totalmente contrário ao verdadeiro sentido de casamento, de aliança. Você casar, quantos exemplos tem disso? Casar com alguém muito mais velho que você, porque é uma pessoa rica, você vai ganhar a herança, você vai ganhar toda a fortuna daquela pessoa. Enfim, você servir a Deus por causa de uma vantagem, para ganhar alguma coisa, isso é uma afronta para Deus. Isso é dizer: Deus, eu não me interesso no seu amor, eu só me interesso em ganhar alguma coisa. Então, por isso, essas palavras fortes, essas palavras agressivas que Deus está falando assim: vocês estão me ferindo profundamente, vocês me magoam com essas palavras, porque servir a Deus em troco de alguma coisa, você querer servir a Deus para ganhar alguma vantagem, é um sentimento, é uma motivação totalmente oposta ao verdadeiro amor. Então, quando Deus está falando, vocês estão me ofendendo com essas palavras, Ele está dizendo assim: o que eu quero realmente é o amor verdadeiro, eu quero o coração de vocês. Então, esse é o quarto aspecto aqui. E o último, eu queria só lembrar, e aqui nós vamos abrir no Salmo 73, que fala exatamente sobre essa situação, porque eu queria mostrar que quando a gente já falou sobre isso naquela quarta disputa, assim, Deus fala assim: vocês me cansam com as suas palavras. E assim, essa palavra cansar tem outras conotações. Vocês, mais ou menos a mesma ideia, vocês me ofendem. Porque Deus é um Deus longânimo. Deus não perde a paciência conosco pelo fato de nós sermos falhos, pelo fato de nós cairmos, e nem mesmo pelo fato, muitas vezes, da gente ter perguntas para Deus. Então, eu queria deixar bem clara a distinção, porque pode parecer que Deus não quer ser questionado. Isso acontece com muitas pessoas, e nós somos falhos. Você pode questionar sua esposa, seu marido, seu grande amigo, um filho, sei lá, você pode questionar, mas só que você tem que pensar bem, porque o questionamento ofende. O questionamento depende muito, às vezes, nós como seres humanos falhos, nós nos ofendemos com coisas que nós não deveríamos ser ofendidos, né? Porque se a gente faz alguma coisa que parece ter sido feito com uma motivação errada, não é. Nós não somos perfeitos. Então, a pessoa chegar para nós e perguntar: por que você fez isso? Isso em si não deveria ofender, porque nós somos falhos. Deus aceita questionamentos porque Ele sabe que nós não entendemos. Essa questão da justiça de Deus tardar tanto, né? Essa questão de que, assim, então eu quero ler com vocês no Salmo 73, que tem outros salmos que falam sobre isso, mas acho que esse é um dos que fala mais claro. É um salmo de Asaf, e ele começa falando: verdadeiramente, versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí ele vai falando assim: o ímpio, ele morre bem, ele não tem muitas tribulações, ele não é afligido por males, os olhos dele estão inchados, não tem limite às imaginações, eles zombam e falam. E lembra que na acusação, né, de Malaquias 3, do povo, eles estavam falando assim: olha, as pessoas provam Deus, testam Deus e saem normais. O que é testar Deus? A gente tem essa questão porque no capítulo, mesmo capítulo 3 de Malaquias, Deus fala: me provem sobre os dízimos, me provem. Quer dizer, traga os dízimos e vocês vão ver o quanto que eu vou derramar sobre vocês. Mas lembrem, quando ele falou assim: me provem, ele já tinha explicado: tem que ter um retorno para Deus de coração. Você tem que devolver a Deus o que você roubou dele, que é o seu coração, o seu amor, seu afeto, seu relacionamento. É isso que é roubar de Deus. Mas Deus falou assim: me provem. E aqui ele fala assim, né? A gente tem um lugar que fala assim, que não é para provar Deus. Então, às vezes a gente fica assim, mas o que que pode, o que que não pode? Por que que a pergunta, na quarta disputa, quando eles falam assim, onde está o Deus da justiça? Que é essa pergunta aqui. Por que que as pessoas provam Deus? O que que é provar Deus? Provar, no sentido errado, provar do jeito certo, em Malaquias 3, quando ele fala dos dízimos, provar é dizer, Deus prometeu, então faça do jeito que Deus falou, torna o seu coração para Deus, volte-se totalmente para Deus, e veja o que vai acontecer na sua vida. Então, não é um provar no sentido assim, eu quero ver até onde eu posso ir, e Deus não vai ligar. Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre os ímpios que eles começam a fazer as coisas erradas e eles veem que Deus não julgou, Deus não castigou, Deus não fulminou, então eles continuam fazendo. Isso é provar Deus do jeito errado, né? Então, quando em Malaquias 3 ele fala isso, eles estavam dizendo, até os que tentam ao Senhor escapam. Então, a reclamação deles era que as pessoas fazem aquilo que Deus falou claramente que não é para fazer e Deus não liga. É a mesma coisa de uma mãe falar, eu não quero que vocês peguem esse objeto, eu não quero que vocês voltem mais tarde, sei lá. Qualquer ordem, as crianças, isso é uma coisa que faz parte da natureza humana. Né? A Eva foi tentada para comer o fruto que Deus proibiu, e a serpente ainda induziu, falou assim, não vai acontecer nada, então ela fez o que Deus falou que não era para fazer, para ver se ia acontecer alguma coisa, e que tinha as suas vantagens que a serpente colocou. Então, tentar Deus, provar Deus, é aquilo que você sabe que Deus não gosta, sabe que Deus não aprova, e você faz porque Deus não vai fazer nada. Deus não vai julgar, mas um dia ele vai julgar, e outra, né, mais uma vez, a questão não é o que que eu posso fazer e não ser castigado. Até onde eu posso ir e não acontecer nada comigo? E o fato de não acontecer nada comigo agora, e quantas pessoas, pastores, líderes de igrejas começam a praticar coisas imorais, corruptos, coisas erradas, começa pequeno e aí vai vendo, não, e inclusive pessoas que continuam no ministério e Deus continua, sei lá, curando, parece que Deus está abençoando, por isso que eles falam assim, a pessoa que faz as coisas erradas é abençoada, sai bem. Mas a pergunta aqui, eu já expliquei como, né, como Deus vê isso, mas eu queria colocar, então, voltando para o Salmo 73, depois que Asaf, ele faz essas perguntas, no versículo 16, Salmo 73, versículo 16, ele fala, quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O que é o fim deles? É a justiça, mesmo não aparecendo na vida, um dia eles vão prestar contas a Deus. A Bíblia afirma isso, que todas as coisas, as palavras, as ações, as motivações, todas as coisas serão julgadas, se não forem antes colocadas debaixo do sangue. E a ideia, outra coisa muito errada, é você falar assim, eu vou praticar tal coisa porque eu sou fraco, eu não consigo vencer, mas depois eu peço perdão e fica tudo certo, né? Então, a ideia de que você pode enganar Deus, a ideia de que você pode continuar numa boa com Deus, mesmo fazendo o que é errado, isso é terrível, isso é uma afronta para Deus. Mas voltando para a questão aqui, você pode perguntar para Deus. Não é errado perguntar para Deus, mas por quê? A gente sabe que muitas perguntas a gente não vai ter a resposta definitiva, tem coisas que Deus não responde plenamente agora. Mas Deus, ele não se importa de nós fazermos perguntas para Ele. O que ofende a Deus, e aí novamente eu vou usar o exemplo assim, se você duvida da motivação da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu amigo, do seu irmão, se você duvida, isso ainda, nós somos falhos e é possível que nós, que todos nós tenhamos errado até na motivação. Mas você sabe que você questionar a motivação de alguém é o que mais ofende. Agora imagine você duvidar do caráter de Deus. Então, nós podemos dizer, Deus, eu não entendo os teus caminhos. Eu não sei por que o Senhor permite que tal pessoa... E lembra que a gente tem conceito das pessoas que às vezes, geralmente, nós não enxergamos do jeito que Deus enxerga. Mas a gente vê injustiça, a gente considera pessoas na política, pessoas na igreja, pessoas em muitas áreas da vida, a gente vê coisas erradas, talvez seja uma visão errada nossa, mas mesmo assim, né, por exemplo, por que Deus permitiu que o Hamas furasse a segurança de Israel e fizesse aquelas atrocidades no dia 7 de outubro de 2023. Enfim, nós podemos perguntar, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Como que o Senhor olha e vê pessoas sendo mortas? Por que os reféns continuam lá? Por que, a Rússia está agredindo a Ucrânia? E por que, tem essas guerras na África? Por que, tem as pessoas corruptas no poder? E a gente pode fazer um monte de perguntas. Perguntar, Deus nem sempre ele vai responder. A gente pode não saber exatamente como que Deus vai resolver isso. Mas nós podemos perguntar. Olha o que Abraão falou com Deus sobre Sodoma e Gomorra. Ele falou assim, Deus, o Senhor é justo, o Senhor não vai julgar os justos com os ímpios. E Deus achou bom, Deus gostou da conversa. Então, perguntar, falar sobre as questões que a gente não entende, isso não ofende a Deus, desde que você não duvide de quem Ele é. E até mesmo eu diria que uma pessoa que não conhece Deus ainda, uma pessoa que não sabe que Deus é bom, se a pessoa realmente quer saber a verdade, mesmo falando, Deus, eu acho que o Senhor é injusto, eu acho que o Senhor, se o Senhor existe, Deus tem aceitado, tem tantas pessoas que fazem orações sinceras, querendo a verdade, e mesmo falando assim, Deus, eu não entendo, o Senhor está fazendo tudo errado. Se a pessoa está querendo a verdade, Deus não fica ofendido. Mas se nós, principalmente, que já tivemos a revelação em Jesus, sabemos, deveríamos saber como Deus é. Lembre, se você quiser saber quem Deus é, olhe para Jesus. Deus é justo, Deus é bom, Deus sabe... Exatamente, Deus faz o melhor. Pode ser que a gente não entenda. Normalmente não entendemos os caminhos de Deus. E como nós representamos mal a Deus. Como nós muitas vezes falamos como se nós soubéssemos como Deus é. E transmitimos uma ideia errada de quem Deus é para o mundo. Então Deus fica muito ofendido, Deus fica muito... Isso fere o coração de Deus. Deus, por ser Deus, ele não é imune a ser tocado, ser ferido por nossa falta de amor, por nossa falta de corresponder a ele, por nossa falta de acreditar no que Deus é. Como Deus falava com Israel, o que eu fiz de errado? Qual injustiça que vocês encontraram em mim para se afastar de mim? Então, o que Deus deseja é que nós tenhamos confiança no caráter dele, mesmo que a gente não entenda. Como o salmista falou assim, eu não entendo. O salmista falou assim, eu quase escorreguei, porque olhei para os que fazem o mal e se saem bem, mas depois eu entrei no santuário e entendi. Ele entendeu um pouco mais. Então, que nós possamos examinar as escrituras, mesmo os profetas, mas principalmente em Jesus, entender qual é a natureza de Deus, como Deus é, para que nós possamos não duvidar do caráter dele e nós podemos fazer qualquer pergunta para Deus. Se nós confiarmos nele, se nós confiarmos no caráter dele, nós podemos fazer perguntas e Deus não é obrigado a responder, e às vezes demora um pouco, até por nossa falta de maturidade, para ele poder nos mostrar. Mas o desejo de Deus, eu vejo isso muito claro, como em Ezequiel 18, Deus quer discutir, Deus quer assim, mas ele fala assim, eu vou falar como eu ajo. Ah, mas vocês acham que isso é injusto? Mas isso não é injusto. Então ele discute, ele quer nos convencer, ele quer nos mostrar que a justiça dele é a verdadeira. Os nossos conceitos é que estão errados e que nós possamos conhecer mais de Deus dessa forma. Senhor, que o Senhor possa realmente nos ajudar nas nossas dúvidas e principalmente, Senhor, que possamos ter o coração certo, que possamos desejar não tirar vantagem. Qual a vantagem de servir a ti? A vantagem é enorme. Conhecer a ti é em si a maior bênção que nós podemos ter. Senhor, ajuda-nos a conhecer de verdade quem o Senhor é, a representar melhor quem o Senhor é e a confiar na tua bondade e que o Senhor realmente cuida da maneira melhor possível de todos, não só daqueles que pertencem a ti, mas de todos. O Senhor sempre está desejando nos trazer de volta e nos guiar para que nós tenhamos vida. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos ter esse relacionamento tão maravilhoso que o Senhor deseja ter conosco. Em nome de Jesus, amém.